Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade.
Ciência 1080. No Ciência 1080 de hoje, o tema é a arte como resistência à tentativa de apagamento de crimes contra a humanidade. Nós conversamos com Rodrigo Monteiro, autor da tese Entre o Necessário e o Impossível, o Testemunho, o Gesto de Arte e os Buracos Negros, apresentada junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Olá, Rodrigo.
Olá, Mariane, tudo bem?
Rodrigo, tudo bem. Rodrigo, a sua tese aborda a relação entre arte e testemunho, mais especificamente testemunhos ao terror de Estado e outros crimes?
Sim, bom, mais do que especificamente testemunhos ao terror de Estado, são testemunhos de sobreviventes de um tipo específico de violência programada que surge no contexto da modernidade a partir da consolidação do que eu chamo de uma doutrina do desaparecimento, né? Essa doutrina surge de uma vontade dos organizadores da violência que anseia não apenas a eliminação do que considera inimigos ou indesejáveis, mas o completo apagamento na tentativa de assim poder interditar a inscrição do evento como fato histórico. Com certeza, o terrorismo de Estado implementado, por exemplo, pelas ditaduras latino-americanas nas décadas de 1960, 70 e 80 estão fundadas sobre essa doutrina. Mas essa mesma doutrina orienta o modo como genocídios e crimes de massa têm sido organizados a partir de todo o século XX. Né? Por isso, o que eu abordo na tese, então, é a relação entre a arte como testemunho dos sobreviventes dessas vontades de desaparecimento, mas também confrontando esses testemunhos, as necessidades desses sobreviventes, com a própria maneira em que essas violências acabam finalmente se inscrevendo na consciência social por outros caminhos, como são a mídia, a história, a cultura, etc.
E, Rodrigo, na sua tese, você traz uma analogia entre o buraco negro e o apagamento dos crimes e das suas vítimas. Explica essa analogia para nós.
Bom, primeiro gostaria de dar conta de um detalhe muito significativo. Na Argentina, os centros clandestinos de detenção eram chamados de poços, ou seja, buracos. E ser chupado, ou seja, zugado, significava ter sido sequestrado e levado para um desses locais. Agora, dito isto, pensemos agora sim nessa figura do buraco negro. É uma imagem muito interessante. Primeiro, um buraco negro não é literalmente um buraco. Ele é um corpo no espaço cuja massa gravitacional é tão absurda que, a partir de uma certa distância, ele absorve tudo, inclusive a luz. É por isso que, quando olhamos na direção de um desses corpos, nós não temos como ver o que há de fato ali, a coisa em si. Mas sabemos que isso está aí. O que acaba nos dizendo que isso está ali é o comportamento do que circunda essa escuridão. Um buraco negro, então, é identificado não pela própria forma da coisa, do corpo, mas pelo comportamento da luz e dos corpos que orbitam essa massa esmagadora. Ou seja, o que à distância nos enxergamos não é o que está dentro do buraco, mas o como o peso dessa presença afeta e altera todo ao seu redor. Então, os seis capítulos desta tese foram organizados a partir dessa figura metafórica e que é convocada em diferentes contextos. Assim, por exemplo, eu convoco a figura do buraco negro para me referir aos lugares-eventos que constituem, por exemplo, as câmeras de gás, os voos da morte, os campos da morte, que são lugares e situações das quais não há possibilidade nenhuma de testemunho pelo simples fato de que ninguém que tenha sido levado ali jamais voltou vivo para poder contar sobre isso. Agora, o buraco negro também se expressa na própria dificuldade, ou aliás, a impossibilidade daquelas vítimas que, por não ter chegado a essas instâncias mais profundas, conseguiram voltar para o mundo de fora, mas não conseguem dar conta realmente da magnitude do horror padecido ou testemunhado. O buraco negro, então, representa esse horror inatingível para nós que, em relação a esses lugares, a esses interiores do desaparecimento, representamos o mundo de fora. É por isso também que, na tese, eu destaco a importância da arte como um gesto convocado por uma necessidade de dar conta que, em definitivo, está fadada ao fracasso. E assim como ocorre com a luz e os corpos celestes afetados pelo peso da gravidade do buraco negro, é a tensão entre essa imperiosa necessidade de contar e o fracasso de toda a tentativa de dar conta, o que de alguma forma acaba transmitindo a dimensão desse horror.
E, Rodrigo, você aborda eventos relevantes do século XX, como os genocídios em Ruanda, em Camboja, o Shoah e o terrorismo de Estado na Argentina. Como é que se deu a escolha desses eventos?
Em primeiro lugar, a tese é um desdobramento de uma pesquisa que eu tenho iniciado há mais de 10 anos, desde o final da minha graduação no Instituto de Artes da UFRGS. Naquela oportunidade, eu sendo argentino, meu TCC teve como assunto o papel da arte na conformação de memórias da ditadura na Argentina. Logo, minha dissertação continuou por esse caminho, indagando qual o papel da arte como prática agora da imagem e como gesto de contramedida para lidar com a ausência específica do desaparecido na última ditadura no meu país. Agora, já nessas etapas, o que estava ficando claro era que o que tinha ocorrido na Argentina, como também no Brasil, não podemos esquecer disso, era a instrumentalização dessa vontade de fazer desaparecer, essa vontade que entende que sem corpos não há provas e que, portanto, sem provas não haveria crime. E que essa vontade era algo que atravessava diferentes eventos e o doutorado me deu a oportunidade de desenvolver um projeto que incluísse esses outros eventos de outros lugares. Agora, então, nesse sentido, a questão da Shoah, ou seja, dos campos de extermínio nazistas, é um assunto obrigatório para compreender como essa vontade, essa doutrina, foi se gestando e instrumentalizando. Agora, por outro lado, eu entendia que era importante expor que essa mesma doutrina de desaparecimento não era algo exclusivo de uma ditadura, ou de um regime de direita ou de esquerda, e nem sequer que era algo exclusivo de Ocidente. Então, o que eu queria apontar era que a vontade do desaparecimento percorre o século XX, independente de ideologias, de credos, de idiomas, de perfil cultural, etc. É isso que eu enfatizo, por exemplo, em um dos capítulos, quando faço essa analogia ou essa comparação entre o que ocorreu na Argentina, especificamente na Escola de Mecânica da Armada, onde funcionou um centro clandestino de detenção no meu país, e o que ocorria, no mesmo tempo, em Camboja, dentro de S21, que também era uma antiga escola transformada em centro de tortura e de desaparecimento, né? Agora, o que era mais importante destacar, além das coincidências nesses eventos, é que o que também se repete nesses contextos tão distintos em termos históricos, culturais e ideológicos, era precisamente como o testemunho dos sobreviventes enfrenta as mesmas angústias, dificuldades e dilemas, assim como também mostrar como nesses contextos tão distintos a arte surge como uma alternativa testemunhal, como um gesto que, de alguma forma, tenta dar conta de algo que parece inacessível.
E, Rodrigo, ao longo do seu trabalho, você trata da arte como testemunho a partir de diferentes perspectivas, diferentes pontos de partida?
Sim. Bom, como eu disse, a tese está montada numa ordem em que se tenta ir de fora para dentro do buraco, né? Como falamos. É assim que eu, por exemplo, discuto, por um lado, a passagem do artista de um lugar de intérprete dos eventos, então, as quais ele tenta dar forma à imagem, para um outro lugar que seria o de mediador do testemunho, ou seja, ele passa a colocar o testemunho e o próprio sobrevivente no centro da cena, no centro do discurso, dando formas e dispositivos alternativos para que esse testemunho possa ocorrer. É isso que inaugura de maneira contundente, por exemplo, o filme Shoah, de Claude Lanzmann, que nas mais de 9 horas de duração dedica a maior parte do tempo à fala dos sobreviventes de campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial. É um filme feito para testemunharmos o ato de testemunhar. E isso se replica em obras de artistas contemporâneos como Juan Manuel Echavarría, da Colômbia, ou do chileno Alfredo Jaar, que se dedica à questão do genocídio de Ruanda, por exemplo. Entretanto, na medida que a tese avança em direção aos limites mais profundos dos eventos, surge a questão da arte produzida dentro dos próprios interiores do desaparecimento, como os desenhos realizados em guetos ou em campos de concentração e de extermínio. Ou ainda a situação em que o próprio sobrevivente convoca o gesto de arte como tentativa de assim expressar um gesto testemunhal. É isso que eu aponto já no final do trabalho, quando apresento a obra de 3 sobreviventes de eventos diferentes. David Oler, que é sobrevivente de Auschwitz, mas que também tinha sido designado ao Sonderkommando, ou seja, a esquadra de judeus obrigado a trabalhar nas câmaras de gás e nos crematórios, conduzindo pessoas, retirando os cadáveres, profanando esses cadáveres antes de incinerá-los. É um artista que, até o final da sua vida, deu imagem não apenas aquilo que ele tinha testemunhado, quanto aquilo que ele tinha feito. Agora, outro artista é o cambojano Vanat, um dos 14 sobreviventes, entre mais de 14 mil prisioneiros da prisão EC21 em Camboja, e que sobrevive graças a que, como artista, ele tinha se separado do resto dos prisioneiros para realizar retratos do ditador Pol Pot. E aí, quando com a queda do regime, quando esse 21 vai ser transformado em Museu do Genocídio Cambojano, Vanat é convocado para realizar pinturas que pusessem as atrocidades que ele tinha testemunhado ali dentro. Agora, por fim, o que me parece importante destacar, que para além do que podemos chamar de artistas que depois, que atravessam esses eventos e trazem testemunho, temos também aquele caso de pessoas que, não sendo artistas, também convocam o gesto de arte, que é o caso de Jorge Julio López, um homem que apenas tinha ensino básico, sem nenhuma afinidade com a arte e com o desenho, e que, ainda sofrendo de Parkinson, já no final da sua vida, ele se empenha quase que compulsivamente a realizar um registro escrito e visual do que tinha vivenciado dentro de diferentes centros clandestinos de detenção durante a última ditadura argentina.
E, Rodrigo, você também aborda a prática da arte como contra-imagem diante das exigências da nossa sociedade contemporânea, que busca a apresentação de imagens como comprovação dos fatos. Conte mais sobre esse fenômeno da atualidade.
Bom, essas não são exigências próprias apenas da sociedade contemporânea, mas é uma condição que surge com a modernidade, há mais de 100 anos atrás. A modernidade configura-se a partir de novas maneiras de se relacionar com o real, que foram introduzidas e consolidadas pela evolução e a integração das telecomunicações, dos meios de comunicação e, principalmente, pela imagem técnica, a partir do surgimento da fotografia ainda no século XIX. Ou seja, dessa comunhão entre os meios de informação, as telecomunicações e a imagem técnica, surge ainda naquele século, o século XIX, o sentimento de se ter acesso ao que acontecia todo dia em todo mundo. Ou seja, aquele clichê, a toda hora, em todo lugar, já tem mais de 120 anos. Também datam do século XIX registros fotográficos de atrocidades e violências, como, por exemplo, as fotografias de campos de batalha das guerras civil americana. Agora, o que ocorre a partir daí é que o projeto tecnológico da modernidade, e que se estende agora na época atual, vai progressivamente encurtando os tempos entre os eventos e sua divulgação. E nessa divulgação, o papel do registro visual é fundamental para certificar aquilo que é noticiado é verdade. E aí se consolida gradualmente, ao longo de todo o século XX e ainda hoje, um certo senso de onicontemplação da realidade. O que isto, então, acaba gestando é mais do que uma sociedade do espetáculo, como diria Guy Debord, uma sociedade de espectadores que não apenas reconhecem o real pelas imagens, mas principalmente passam a exigir essas imagens. E isto ocorre principalmente quando falamos sobre eventos violentos. E ainda essa exigência vem acompanhando de uma outra, que é de que essa imagem, que porventura possa lhe ser apresentada a este cidadão espectador, responda às expectativas que esse cidadão tem pelo que entende que a violência e seus efeitos devem aparecer. Ou seja, isso gera um grande paradoxo e o dilema de o que fazer diante de eventos que não têm imagens, ou quando as imagens são escassas, insuficientes, ou que não respondem às imagens daquela violência, à expectativa do que esse cidadão espectador entende por violência. Em parte, isso um pouco ocorre em relação com a própria Segunda Guerra Mundial. E aí, por exemplo, que diante dessa demanda desses cidadãos espectadores, o cinema, por exemplo, tenta preencher as lacunas criando essas imagens que faltam à medida das expectativas desse espectador. Então, quando eu falo em uma arte como contra-imagem, refiro-me, então, a uma prática da imagem que enfrenta ou contraria esses regimes visuais, revelando, inclusive, esse funcionamento, o funcionamento da própria sociedade. Um exemplo disso, de novo, o filme Shoah, que é quase um antifilme, uma vez que o diretor Klaus Lasma recusa qualquer imagem de arquivo ou inclusive a reencenação para dar imagem àquilo que os sobreviventes dos campos expressam. O mesmo ocorre com Alfredo Jaar, quando compartilha conosco 1 milhão de slides dos olhos de uma criança que tinha testemunhado o massacre da sua família e que tinha perdido a fala. São trabalhos como esses que no apenas problematizam a maneira como a mídia e a cultura costumam representar a violência extrema, mas principalmente o que colocam também em foco nosso próprio papel como espectadores.
E, Rodrigo, antes de encerrar, você gostaria de acrescentar algo sobre essa sua pesquisa, sobre a importância da arte como memória, como testemunho?
Bom, sim, duas coisinhas. Primeiro, eu queria reivindicar a importância da produção de conhecimento e de pensamento crítico de uma universidade não apenas pública, mas principalmente, quem diria ter que reivindicar isto em pleno século XXI, de uma universidade livre e independente. Esta tese foi gestada dentro dessa universidade pública, livre e independente, com a contribuição de colegas pesquisadores, de professores de diferentes cursos e programas, e inclusive de alunos, desta e de outras universidades. Do mesmo modo, queria destacar a importância dos organismos de apoio à pesquisa, como CAPES e CNPq. Esta pesquisa foi desenvolvida com apoio da CAPES. Dito isto, gostaria de encerrar dizendo que, de fato, a arte é um recurso, um meio de fazer memória, e que fazer memória é um gesto de resistência ao apagamento. Mas o mais importante é que esse gesto de arte, que pode ser um gesto de memória, de resistência, não é um gesto dos artistas, entre aspas, mas é um gesto humano. A arte não é monopólio do artista, mas é um fazer de todos, independente e desinteressadamente de que o produto daquele gesto de arte seja visto como arte. E talvez esse gesto seja hoje muito importante nesta época que no Brasil emergiram vozes negacionistas, revisionismos perversos e nas quais acervos e museus pegam fogo. Muito obrigado, Mariana, pela oportunidade de compartilhar isto com vocês.
Obrigada, Rodrigo. Parabéns pela pesquisa, pela tese. Eu conversei com o Rodrigo Monteiro, que é doutor em artes visuais pela UFRGS, falando sobre a sua tese entre o necessário e o impossível, o testemunho, o gesto de arte e os buracos negros.
Jornal da UFRGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.